Atos capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 11. Chama a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema Operação Grande Comissão. Atos 1, de 1 a 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-se, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. A Operação Lava Jato, ela começou em Curitiba, em 2009, e eu não sei se você percebeu, de lá para cá, o Brasil inteiro, diariamente, parece estar com olhos e ouvidos grudados nos meios de comunicação, aguardando uma nova fase. Parece minissérie de televisão, todo mundo esperando ansiosamente pelos próximos capítulos. Para muita gente, aliás, essa tem sido uma programação empolgante. De fato, é empolgante ver justiça sendo feita. Só que há outra operação que há mais de 2000 anos está nas ruas. Essa operação tem um potencial de empolgação infinitamente superior ao de qualquer operação, seja no Brasil, seja no mundo. Tal operação é melhor do que filme, seriado, novela, do cinema, da internet, da TV. É a Operação Grande Comissão. E como nós acabamos de cantar, eu espero em Deus que esta série de mensagens em Atos sirva para reacender no nosso coração a chama da empolgação com essa operação. O que é a Operação Grande Comissão? A Operação Grande Comissão é o cumprimento da ordem que Jesus nos deixou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, diz Mateus. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a grande comissão. E para cumpri-la, Jesus nos coloca numa grande operação, que é parte da história de Deus. A história da Operação Grande Comissão, irmãos, é a história que realmente importa para nós. Não há outra história mais importante do que a história da Operação Grande Comissão. Aliás, olhando para a história secular, para a história mundial, muita gente fica desnorteada. É muito comum algumas pessoas se desesperarem, perguntando se a história realmente tem algum sentido. Afinal de contas, a gente olha para a história da humanidade e a gente vê tanto caos, decepção, reviravolta, maldade, catástrofe, recorrentes. E não é de hoje que o ser humano fica perdido e desencantado com a história humana. Não é difícil encontrar pessoas que, conhecedoras da história, poderiam muito bem fazer coro com Salomão quando ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 1, o seguinte. Eclesiastes 1, a partir do verso 12, Salomão está falando da história que ele havia estudado, quando ele havia se proposto a ver o curso da humanidade. Ele diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Ele se dedicou à história, e aí ele conclui: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. E olha o que ele diz: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Irmãos, qual é o sentido da história? Quantas vezes você já não deve ter parado e se perguntado isso? Para que eu estou correndo tanto? Por que tanta exaustão? Será que viver é só isso? Será que viver é ficar correndo e correndo atrás do vento? E Salomão, ele continua, ele diz: eu estudei a história e descobri que só existe nela loucura e insensatez. Eu me dediquei à sabedoria humana e aprendi que isso também é correr atrás do vento. Eu descobri que existe sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Não é à toa, irmãos, que existe o ditado que diz que a ignorância é uma bênção. Porque quando se olha para a história, realmente a tendência é desapontamento. A gente vive, chega na meia-idade, entra em crise, aí a gente conclui que a gente tem mais passado do que futuro, a gente se deprime, a gente se debate, a gente se sente como Salomão, passamos pela vida correndo atrás do vento. Qual é o sentido da história? O sentido da história está em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos não é apenas a história da igreja primitiva. O que Lucas escreveu não é tão somente um livro de história, narrando as experiências dos primeiros cristãos. Não. A obra de Lucas enfaticamente aponta que há um sentido para a história. Deus está desenrolando a história através da vida dos discípulos dele. Essa é a história que importa. O plano de Deus para a história, irmãos, não diz respeito à ascensão e à queda de impérios. O curso da história, o plano de Deus para a história não tem a ver com uma raça, com um povo de maior influência. Não tem a ver com a história de povos poderosos sobre os demais. Não, a Bíblia sequer olha para a história como se tivesse principalmente a ver com o sucesso ou as conquistas de indivíduos e nações. Não, o sentido da história é outro. E a gente correndo atrás de ganhar o pão, tantas e tantas vezes se esquece de enxergar a história da forma como ela realmente precisa ser enxergada. James Boyce foi um grande pastor presbiteriano da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia. Falando sobre a história, ele diz assim: o sentido da história está na obra de Deus. Deus alcançando a massa caída da humanidade e salvando alguns homens e mulheres que teimavam em seguir a caminho do inferno, trazendo-os para uma nova comunhão que é a igreja, e neles iniciando obra tal que toda a glória é atribuída a Jesus Cristo. É sobre isso que Lucas está escrevendo à medida em que ele descortina esses eventos no Evangelho e em Atos dos Apóstolos. Fecha aspas. Irmãos, o sentido da história, conforme Deus nos apresenta, o sentido da história, conforme a história de Deus, é o que vai trazer sentido para a sua história. A nossa história perde sentido quando a gente começa a escrever a nossa história fora de sintonia com a história da grande comissão. Irmãos, Deus ainda não destruiu esse mundo por uma única razão. Paulo diz em Romanos: na esperança de que tantos ainda possam se converter. Ponha isso na sua cabeça. Deixe isso dirigir sua vida. Tenha isso em mente quando você for escolher qual é o curso pré-vestibular para o qual você terá que se preparar. Qual é o curso universitário que você deverá cursar? Qual é a carreira que você deverá exercer na vida? Não perca de vistas, não tire da sua mente que o sentido da história é um, é o cumprimento da grande comissão. O mundo virá ao fim, diz Jesus, quando todos tiverem ouvido do Evangelho. A história começa e termina com esse propósito. A glória de Cristo na cruz, na morte, na ressurreição pregada e anunciada pela igreja. O sentido da história, conforme Deus apresenta a história, é o que vai trazer sentido para a nossa história. Não perca isso de vista. Quando nós tentamos escrever nossa história sem levar em conta a história de Atos dos Apóstolos, a gente se deprime, a gente morre, gente. E olha que eu tenho visto crentes de anos de igreja, totalmente deprimidos e derrubados e destruídos. E sabe qual é a conclusão a qual eu chego? Esses homens e mulheres, sem querer julgar sua salvação, estão no estado em que estão, porque tentam continuar escrevendo a história da vida deles, à parte da história da grande comissão. E quando você faz isso, viver se torna um desespero. Porque noticiário só mostra coisa ruim. E aí você passa a viver para construir seu próprio império, seu pequenino império. Você se tranca no seu mundinho, no seu cantinho, naquele murinho, naquele condomínio fechado, naquela estrutura pequena, porque você quer ficar longe desse mundo, como a notícia dessa semana de uma menina de 9 anos que foi estuprada e assassinada por um bandido numa cidade próxima a Belo Horizonte. Esse é o mundo. E aí você vem e tenta viver a sua história, escrever a sua história fora desse mundo. Quando Jesus disse: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal, para que eles continuem exercitando a vida cristã de forma a cumprir a grande comissão. E aí você se fecha naquele mundinho e transforma o cristianismo, a igreja, numa casa de bênção, quando na verdade aqui é o lugar onde deveríamos vir para nos exortar ao amor e as boas obras, para sairmos daqui com a grande comissão na cabeça. Irmãos, participar da operação grande comissão é o que nos fará verdadeiramente apreciar o sentido da vida. Porque aí, quando aqueles que amamos partirem antes de nós, a gente vai ter fé e motivação o bastante para dizer: foi, eu sofro e eu choro, mas ela combateu o bom combate. Quando formos e nossos filhos ficarem, vão dizer o mesmo. Mas quando a gente perde de vista a grande comissão, viver se torna enfado, canseira, tragédia. Então você quer viver uma vida de prazer até o céu? Deixa eu te relembrar a grande verdade cristã: você precisa se engajar na operação grande comissão. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro da nossa história, irmãos. Ou você se enquadra nessa história, ou a sua história será a história de alguém que viveu correndo atrás do vento. Casou, sim. Teve patrimônio? Teve. Teve renome na sociedade? Talvez. Mas correu atrás do vento. A operação, para ser levada adiante, para ser bem sucedida, ela precisa de alguns componentes alinhados. A operação precisa de um alvo, ela precisa de um mandado, ela precisa de pessoas enviadas. E nenhum que participa da operação pode estar sem credenciais. Então, quando a gente olha para a grande comissão, a gente vê os enviados, a gente vê o mandado de Deus para a grande comissão, a gente vê quais as credenciais que são necessárias, qual é o alvo. Então hoje eu quero olhar para esses 11 versículos que a gente leu e responder a 4 perguntas. Primeiro, quem são as pessoas que Deus envia? Qual deve ser a pregação dessas pessoas? Que poder reveste essas pessoas e qual é o propósito dessa operação grande comissão? Vamos lá, primeiro, os enviados à operação grande comissão. Jesus, irmãos, antes de encerrar o ministério dele na terra, ele deliberadamente tomou providências para que, através do Espírito Santo, ele mesmo, Jesus, através do Espírito Santo, continuasse na terra exercendo o ministério dele. Só que exercendo o ministério dele através de nós, os seus discípulos. Lembra lá de Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70? E o próprio Lucas diz que Jesus envia os 70 para que esses 70 precedessem Jesus, ou seja, para que fossem em nome de Jesus adiante. Então, antes de Jesus subir ao céu e assentar-se no trono, onde hoje, de lá ele reina e governa todas as coisas, ele deliberadamente tomou providências para que, através do Espírito, ele continuasse essa obra através de nós. Nós, pelo Espírito de Deus, somos os homens e mulheres que recebemos o preparo de Deus em 4 estágios. Em primeiro lugar, Atos 1, de 1 a 2. É Deus mesmo quem nos escolhe e nos chama. Diz o texto: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. Ele nos escolhe, ele nos chama. Em segundo lugar, ele se revela e ele nos instrui. Olha o verso 2. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Olha o verso 3. Apresentou-se a esses apóstolos e deu-lhes muitas provas. Termina o verso 3 dizendo: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A igreja se reúne para ouvir acerca do reino de Deus, irmãos. A igreja não se reúne para receber mensagem motivacional. A igreja se reúne para receber revelação e instrução, como os apóstolos receberam. Então Deus é quem escolhe e chama, Deus é quem se revela e instrui. Terceiro lugar, Deus comissiona e envia. Porque quando Deus nos traz para a igreja, quando Deus nos traz para o corpo de Cristo, Ele não nos traz para vivermos no conforto, Ele nos traz para recebermos o treinamento, para daí Ele nos enviar para sermos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E no momento em que os discípulos esboçaram o início de um comodismo, dois anjos deram um empurrão neles. Você notou isso no verso 11? Eles estão lá olhando para o céu, pensando um monte de coisas, contemplando. Aí chega os anjos e falam: movimentando, circulando, não é para ficar parado. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, Ele voltará da mesma forma como o viram subir. Enquanto isso, vão e façam discípulos. Não é para ficar na igreja olhando para o céu. Lindo céu. Há mansões celestiais. Sim, mas quantos para lá não estão indo? Deus escolhe e chama, Deus se revela e instrui, Deus comissiona e envia. Por último, Ele nos dá uma promessa que Ele cumpre: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Meus irmãos, esse é o preparo que os apóstolos recebeu. Num certo sentido, todos nós, secundariamente, discípulos de Cristo, dizemos o mesmo acerca das nossas vidas. Foi Deus quem nos escolheu e nos chamou. É o que está dito em João: não foram vós que escolheram a mim, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos. Fomos escolhidos e chamados, estamos sendo instruídos na revelação bíblica. Recebemos de Deus um comissionamento e temos uma promessa: nós não estamos sozinhos. Sabe o que eu estou fazendo nesse exato momento, irmãos? Eu tenho trabalhado renovado nisso, com maior carinho e orgulho. Eu estou traduzindo um material e terminando isso, eu quero ver se a gente consegue fazer uma publicação bonitinha, onde eu quero colocar na mão de cada membro da CIB o Evangelho de Marcos em 6 lições. Onde cada um de nós vai conseguir sentar com um amigo descrente, um amigo do trabalho, cada um de nós, e nós vamos ser capazes de explicar o cristianismo para essas pessoas. Coisa simples, coisa linda, coisa bíblica. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para irmos com carinho. Nós temos uma promessa, e quando nós nos assentarmos com essas pessoas e ficarmos como Paulo ficou em Corinto, com medo, temendo e tremendo, nós não precisaremos temer. Temos que nos lembrar apenas de que Ele prometeu estar conosco pelo Espírito dEle. Oh, irmãos, então Deus nos elege, nos chama, Ele nos instrui através da revelação das Escrituras, Ele nos comissiona, Ele nos envia. O meu sonho era que todo domingo de manhã não tivesse nenhum jovem sentado aqui, por exemplo. Todos ali, na quadra, nas salas, treinando e ensinando as crianças que vão crescendo. Aí de noite sim, todos aqui para a celebração. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que entende que Deus, quando nos escolhe, nos chama, quando nos instrui, quando nos comissiona e promete estar conosco pelo Espírito, Ele faz isso não para a gente ficar aqui sentado olhando para o céu, mas para a gente ir fazer discípulos. Você já imaginou que sonho, depois de um tempo, eu subindo para batizar, aí desce ali, eu de um lado, o Ademir do outro, e o amigo dele que ele evangelizou e ele ganhou para Cristo, e a igreja tendo autorizado, eu do lado dele e o Ademir mesmo batizando. Eu me arrepio só de pensar nisso. Esse é meu sonho para nós como igreja, onde os convertidos que vão surgir e que nós vamos batizar vão ser muito mais fruto do ministério de vocês do que da pregação desse púlpito. Eu, pastor Arildo, queremos ser para vocês aqueles que treinam e capacitam vocês para que vocês possam ir e fazer discípulos. Esse é o sonho de Deus para a igreja, irmão. Segundo, o mandado da Operação Grande Comissão. Então, a gente viu que nós somos os enviados, mas qual é o mandado que a gente leva em mãos? A gente olha aqui para Atos 1, de 1 a 3, e a gente vê Lucas com a economia inspirada, mostrando para nós, em três versículos apenas, qual é o mandado que temos nas mãos. O texto diz: escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A gente prega uma pessoa, a gente prega sobre Jesus. A gente prega, em segundo lugar, o que Jesus fez, começou a fazer. A gente prega sobre os milagres de Jesus, a gente prega sobre as realizações dele. A gente prega, em terceiro lugar, sobre o ensino dele, tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Em quarto lugar, a gente prega sobre a morte dele, a ressurreição dele, está tudo aqui no texto. O significado do reino de Deus para a vida do discípulo é o que nós pregamos em quinto lugar, porque o texto diz no verso 3: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus estava ensinando para eles de forma intensa, em 40 dias apenas, o que significa ser cristão em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. O que significa ser um embaixador do rei. Irmãos, não há outra coisa para se pregar. É Jesus que nós pregamos. É o que Cristo fez, é o que Cristo ensinou, é a morte, a ressurreição de Jesus, é o significado disso para as nossas vidas. Orem comigo, irmãos, orem por mim. Eu tenho nutrido um sonho no coração de começarmos aqui um curso, um intenso treinamento de profissionais, o que significa ser um profissional cristão. Deus tinha que me dar 72 horas por dia para tantos sonhos e tanta coisa que a gente pode fazer juntos. Então não existe outro mandado expedido que a gente precisa, porque o mandado original não está inspirado, sabia disso? O que Jesus nos mandou fazer não venceu, não está inspirado não. O texto diz no versículo 1 o seguinte: a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Continua em Atos, e não conclui em Atos, continua conosco aqui, SIB, hoje, e continuará quando nós tivermos partido, e continuará até que o Senhor venha. Irmãos, o mandado é para nós anunciarmos Cristo, seus atos de amor, seus milagres poderosos, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição e quais as implicações disso para o nosso dia a dia. Ele nos envia com o mandado. Em terceiro lugar, quais são as credenciais necessárias? A credencial, irmãos, é o que nos habilita a cumprir o mandado. A credencial, ela faz duas coisas: a credencial nos confere autoridade, e a credencial nos dá o poder. A credencial abre para nós as portas, a credencial também nos dá a capacidade de fazer o que temos que fazer. E qual é a credencial? A credencial é o poder do Espírito que nós recebemos para ser testemunhas. Credencial, ela tem dois componentes: ser testemunhas de Jesus, conforme está dito que devemos ser aqui no verso 8, Ser testemunha significa anunciar o Evangelho. O Evangelho é a nossa credencial, irmãos. Mas esse Evangelho apresentado no poder do Espírito não é uma coisa seca, oca, morta. É algo que a gente comunica e a gente fala com vida, porque alterou a nossa vida, afetou a nossa vida, transformou a nossa vida. As pessoas, no final das contas, devem olhar para nós e dizer o seguinte: olha, eu não creio no que você está pregando, mas o seu entusiasmo me encanta. Irmãos, a gente recebe autoridade, não é para sair em nome de Cristo fazendo como os cristãos fizeram na época das cruzadas, matando e destruindo. A gente recebe autoridade de Deus, não é para subir no Congresso Nacional e falar grosso e bonito em nome da comunidade evangélica. Muitos do que lá estão não me representam. Credencial, a autoridade que a gente recebe, sabe qual é? Sabe qual é a minha autoridade sobre vocês? Está expresso aqui em 2 Coríntios 10, 8, quando Paulo diz que a nossa autoridade é para edificação e não para destruição. 2 Coríntios 10, 8, Paulo diz: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu como apóstolos, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los. Recebemos a autoridade de Deus, irmãos, não para sermos superiores aos outros, sair dizendo: eu sou cabeça, não sou cauda. Que Deus nos livre disso. A nossa autoridade é para nós edificarmos as pessoas e não para destruí-las. Quando a gente não edifica com o Evangelho que nós apresentamos, com o Espírito que testifica através do Evangelho que a gente prega, quando a gente não edifica, a gente perde a autoridade. Eu terei autoridade sobre vocês como seu pastor enquanto Deus se agraciar em edificar vocês através da minha vida. Eu tenho consciência disso. 2 Coríntios 13, 10, Paulo repete a mesma coisa: por isso escrevo estas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. A nossa autoridade, irmãos, vem do Evangelho. Ela não vem de nós, ela não vem da nossa herança, ela não vem do nosso currículo, ela não vem da denominação, ela não vem da força de persuasão, não vem da força física. Nossa autoridade vem do Evangelho. E a gente sabe que essa autoridade está sendo bem exercida quando a gente percebe a edificação que pelo Evangelho nós estamos promovendo na vida dos outros. A autoridade vem do Evangelho e o poder vem do Espírito, os dois juntos. Portanto, irmãos, nossas armas, elas não são carnais. Nossa autoridade não vai ser maior ou menor à medida em que evangélicos vão sendo eleitos. Deus nos livre dessa mentalidade. Constantino cristianizou o Império Romano, e nem por isso o Império Romano se tornou maior bênção. Deus destruiu o Império Romano. Não é cristianizando o Brasil que as coisas vão melhorar, irmãos, não caiam nessa ilusão. As coisas andarão de acordo com o que Deus quer no dia em que a gente entender que a nossa autoridade é o Evangelho bem vivido e bem pregado no poder do Espírito de Deus. Não é pela força, não é pelo poder, mas pelo Espírito Santo que nós conquistamos as pessoas e vamos sendo transformados e transformando elas. Totalmente diferente do cristianismo do tempo das cruzadas, que ia com as espadas. Totalmente diferente do que prega os jihadistas muçulmanos. A nossa autoridade vem de Cristo. Crente sem o Espírito e sem o Evangelho não tem autoridade para falar em nome de Cristo. Pastor sem o Evangelho e sem o Espírito não tem autoridade para subir a qualquer púlpito. Da mesma forma, não poderá falar em nome de Cristo o crente que diz ter o Espírito, diz ter o Evangelho, mas que ao mesmo tempo carrega consigo a espada, age pela força, manipula os outros, usa de palavras de bajulação, de exibicionismo. Não, a nossa credencial vem de Cristo, pelo Espírito, através do Evangelho, e quem vive no Espírito, dá fruto, conforme Gálatas. O crente com o Espírito pregando o Evangelho é manso, é pacificador, é alegre, é amoroso, tem domínio próprio. Essas são as credenciais, irmãos, que vão abrir ou fechar portas para nós. E por último, o alvo da operação Grande Comissão. Deus nos envia com um mandado, Ele nos habilita com credenciais. E qual é o alvo? O alvo está dito no verso 8: testemunhar em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Mas é curioso que os discípulos estavam pensando de outra forma. Olha o verso 6: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles estavam querendo um reino político. Isso te soa parecido com o cristianismo evangélico, entre aspas, do Congresso Nacional de hoje? Eles queriam um reino político, algo restaurado em Jerusalém, a partir de Jerusalém, onde Israel teria supremacia sobre os outros povos. Eles querem restaurar o reino político, eles querem restringir o reino a Israel, e eles querem usar Jerusalém como seu quartel-general, a partir de onde tudo aconteceria. Irmãos, Deus não nos chamou, ouça bem o que eu vou dizer, Deus não nos chamou para restaurar políticas públicas, Deus não nos chamou para cristianizar o mundo. Tudo isso deverá acontecer, mas como consequência de homens e mulheres engajados com o Evangelho. Deus não nos chamou para criar uma raça pura, raça cristã, que é a cabeça de todas as coisas, menos ainda para estabelecer um lugar geográfico. Não, Deus nos chamou para que a gente possa ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus lhes ordenou. O nosso alvo é transformar as pessoas a partir do coração, irmãos, para que o comportamento delas aí sim seja transformado lá na sociedade. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso, estudando a vida de Pedro. O alvo do crente é o coração das pessoas. Nosso reino é espiritual, irmãos. O alvo do crente é fazer com que todos os povos de cada língua, tribo e nação, pela fé, se convertam a Cristo. E se convertam a Cristo não para serem superiores aos outros povos, não. Convertam-se a Cristo para abrir mão de tudo que são, de tudo que têm, para que outros ganhem o Evangelho. O nosso alvo é espalhar o reino espiritual de Cristo, é encher a terra do conhecimento de Deus, através das palavras e das posturas. Irmãos, não pense você que eu estou dizendo com isso que não deve haver engajamento social. Deve sim, mas não da forma como hoje é pregado e a gente vê acontecer. Crentes que se preocupam com o coração das pessoas. Então eu quero concluir fazendo quatro aplicações para a gente cumprir a operação Grande Comissão. A gente tem que levar em conta quatro coisas. Primeiro, a gente tem que manter a vida devocional, irmão. Jesus nos chama para estar com Ele, antes de nos enviar. Jesus passou 3 anos com esses homens, Jesus depois ficou 40 dias intensos com eles. é da vida devocional que virá a nossa motivação e o nosso poder. Se você não nutre tempo com Deus em palavra e oração, se você seguir para fazer a grande comissão, e muitos até fazem como Marta, agitados de um lado para o outro, e aí na primeira oportunidade, quando elas são decepcionadas, elas somem da igreja, como a gente cansa de ver acontecer. Mantenha a vida devocional, Jesus nos chama para estar com Ele. Segundo lugar, desenvolva uma vida missional. Jesus nos chamou para nos enviar. O que é a vida missional? É a vida que vê missões não como um programa. Missões não acontecem só nos meses de missões nacionais, estaduais, mundiais. Missões é todo dia. É encarnar Jesus lá no restaurante onde se almoça, no banco onde você vai, no negócio que você faz, no serviço que você presta. É você se ver um missionário, é você entender que você é de Jesus e está nesse mundo na operação grande comissão. Por acaso você é funcionário, por acaso você tem uma profissão, porque o seu chamado é a grande comissão. Então desenvolva uma vida missional. Terceiro lugar, cultive uma vida relacional. Jesus nos chamou para fazer discípulos, irmãos. Sabe quantas horas tem nossa semana? 24 vezes 7 dá quanto? 168 horas. Quantas horas a gente gasta por domingo na igreja? 4 horas? 2 de manhã, 2 à noite? E o que a gente faz com o resto das horas? Você já pensou se a gente conseguisse separar, digamos, mais 4 horas durante a semana para relacionamentos? Para pegar esse material, por exemplo, que eu falei que estou traduzindo, você sentar com uma pessoa 1 hora por dia, por semana, e sentar com mais uma hora estudando. As outras 2 horas, grupos pequenos. Ou seja, nós vamos gastar 8 horas por semana nos cultos, nos grupos pequenos, no discipulado 1 a 1, e ainda vai nos sobrar 160 horas. Irmãos, a gente precisa cultivar uma vida relacional, onde durante a semana você vai dizer assim: olha, enquanto o material não está pronto, escuta, essa semana eu ouvi uma palavra tão boa, eu queria ter a chance de gastar 1 hora essa semana com você, minha amiga, meu amigo, falando disso, eu posso? Aí se você não conseguiu anotar meu esboço, pede para mim, manda um e-mail, eu te mando tudo, está tudo escrito, daqui a pouco vai estar tudo no site. Você imprime isso daqui, dá mais uma lida, senta 1 hora com a pessoa e fala. Nem precisa falar que é meu. A pessoa ainda vai falar: poxa, você é inteligente, você escreveu isso tudo. Uhum. Mentira, né, irmãos? Mas tenha um tempo de relacionamento. E por último, preze por uma vida educacional. Jesus nos chamou para aprender. Ouça as exposições bíblicas, ouça de novo. A gente grava, a gente envia, a gente põe na internet, não é para aparecer não, irmãos, é para a gente absorver. Então, para a gente manter essa vida devocional, missional, relacional, essa vida educacional, em primeiro lugar, você tem que fazer o seguinte: separe um tempo para a sua devoção. Põe na sua agenda, planeje 1 hora por dia, 30 minutos por dia, mas planeje um tempo onde você vai ter a Bíblia aberta para ler e pedidos de oração a fazer. Pô, irmão, se você não registrar, se você não fizer isso, não vai acontecer automaticamente. Acorde mais cedo, deixe de assistir televisão, se preciso for, mas priorize o seu tempo de devoção com Deus. Segundo, organize a sua agenda de forma a você ter dias e horas para pessoas, para você sentar com um amigo, com alguém, e dizer: eu tenho algo que eu quero compartilhar 1 hora essa semana com você, eu posso? E por último, seja assíduo nos cultos, na escola bíblica, nos programas de treinamento, para você continuar aprendendo. Irmão, se você inserir a sua história na história de Atos dos Apóstolos, eu te garanto, a sua vida vai ter um sentido pleno. Creia nisso e junte-se à Operação Grande Comissão. Feche seus olhos agora. E eu quero que você faça três compromissos agora. Primeiro, separe tempo diário para a sua devoção. Põe isso na sua agenda. Segundo, comece a orar e tenha pelo menos uma pessoa por semana para você gastar uma hora com ela, falando de Cristo. Não é da Dilma, não é do impeachment, não é do Senado. E terceiro, comprometa-se com assiduidade aos cultos, à escola bíblica, aos programas de treinamento que a igreja vai oferecer. Deus querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a cultivar essa vida. Uma vida em que diariamente nós temos tempo com o Senhor. Uma vida onde nós arrumamos na nossa agenda espaço para pessoas. Compromisso, assiduidade nos cultos, na escola bíblica, nos programas de treinamento. Ó Deus, nós estamos na Operação Grande Comissão. O Senhor nos envia, o Senhor nos deu um mandado, nos investiu com credenciais. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos pregar esse Evangelho. Encanta-nos de novo com essa verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.